dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e está entrando no ar o seu, o nosso Papo no Balcão, que nesta edição traz estas novidades para você.
Papo!
Porque eu tô voltando.
Eita!
Você gosta de boa música? Então não pode perder nossos quadros musicais. Ouça, curta e compartilhe.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Fazer críticas, sugestões, comentários ou elogios? Não passe vontade. Mande um e-mail para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou uma mensagem via WhatsApp, 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão.
Pra tocar na vitrola aquele som, estreio uma camisola, eu tô voltando.
Papo no Balcão. Balcão.
Empregada manda a criança lá pra casa da vó, que eu tô voltando.
Apresentação.
Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar, telefone não deixa nem tocar. Quero
Renato Barbato.
Porque eu tô voltando.
Bom, ouvinte, eu quero começar o programa pedindo para você curtir o site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana e inclusivo. Livros, tutoriais, audiomanuais, dicas, telefones úteis e muito mais. Não deixe de visitar acessibilidadeemfoco.com, criado e mantido pelo Douglas Mari. Um site feito para pessoas com e sem deficiência visual, totalmente inclusivo. Acessibilidadeemfoco.com. Vai lá, visita, você vai gostar. Também quero pedir para você dar o seu like ou a sua curtida nas redes sociais do Cego em Ação, criado e mantido pela Vanessa Bruna. Lá tem muito material que desmistifica a deficiência visual. Não deixe de visitar Cego em Ação no YouTube e no Facebook. Tem também a página pessoal da Vanessa Bruna. Pesquise Vanessa Bruna, Cego em Ação. Os dois super acessíveis e inclusivos. Vai lá, visita que você também vai gostar. Bom, e agora, como este é o último programa do ano, amigo e amigo ouvinte, eu não vou mandar abraços para pessoas, mas sim para entidades e órgãos e associações amigas do Papo no Balcão. Primeiro, quero mandar um enorme abraço para o pessoal da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Abração para vocês, amigos! Também ao pessoal do Instituto Blaide Brasil, lá de Brasília, presidido pelo Charles Jatobá. Outro abraço carinhoso à galera do CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual aqui de São Paulo. Mais um cumprimento todo especial ao pessoal da ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, também de São Paulo, capital. E a todas as associações, institutos e movimentos que não participaram ainda do Papo no Balcão, mas que nos apoiam. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo seu apoio. É importantíssimo ter vocês ao nosso lado. E para encerrar, quero desejar um excelente Natal, um fenomenal 2018 a todos os ouvintes e amigos do programa. Muito obrigado. Sem vocês, o programa não teria razão de ser. E agora vamos à nossa última entrevista do ano, que está muito especial. Curta.
Relembrando.
Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, o mestre da arquitetura modernista Oscar Niemeyer, nasceu em 15 de dezembro de 1907 na cidade do Rio de Janeiro, capital do extinto estado da Guanabara. Foi um designer, escultor e arquiteto brasileiro que usou nas formas e colocou em prática a teoria modernista desenvolvida no início do século XX pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Passou a infância no bairro de Laranjeiras, em casa herdada de seu avô materno, ministro do Supremo Tribunal Federal, que deixou como legado ao jovem a honestidade, ética e moral. Tem uma vida boêmia na juventude, frequentando o bairro da Lapa. Casa-se aos 21 anos, em 1928, e em seguida entra para o curso de Engenharia e Arquitetura da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1930, vai trabalhar na tipografia do pai para sustentar a família. Ingressa na arquitetura como estagiário no escritório de Lúcio Costa. Depois de formado, faz parte da equipe do mestre que projetou o primeiro edifício modernista do mundo, totalmente financiado pelo Estado. A sede do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema. apresenta-se ao mundo em 1939 com o projeto do pavilhão brasileiro na Feira Mundial de Nova York, em parceria com Costa. Mas foi a partir de 1940 que seu nome ganhou destaque mundial. Foi com o projeto do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, contratado pelo então prefeito Juscelino Kubitschek. Com o fim da Segunda Guerra, nossa personagem faz parte da equipe de projetistas para a sede da ONU, Organização das Nações Unidas em Nova York. Convidado duas vezes para lecionar nos Estados Unidos, sua filiação ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, impede de conseguir visto. Em 1950, é contratado para projetar o Parque do Ibirapuera, espaço que faria parte das comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo. Na capital paulista, também realiza o projeto do edifício Copan. Inaugurado em 1966, ele tem em seu desenho toda a infraestrutura necessária para uma população. Seu trabalho mais prestigiado e debatido no planeta surge em 1957, com a abertura de um concurso para a criação do Plano Piloto de Brasília, vencido por Lúcio Costa. Os edifícios foram projetados por Niemeyer e a urbanização pelo seu amigo. Cria a revista Módulo em 1955 para divulgar notícias sobre arquitetura e arte. Impedido de trabalhar no Brasil pelo regime militar, muda-se para Paris, onde abre escritório e permanece até o início da década de 1980. Um de seus projetos nesse período é a sede do Partido Comunista Francês. De volta ao nosso país, projeta o Sambódromo no Rio de Janeiro, o Memorial da América Latina em São Paulo, a Arena de Rodeios e o Parque do Peão na cidade de Barretos. São também de sua autoria os projetos do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, a Mesquita de Arxel na Argélia, a Estação Cabo Branco em João Pessoa e o Centro Cultural Oscar Niemeyer em Avilés, na Espanha. Seu último projeto executado, entre aproximadamente 500 trabalhos em sua longa carreira. Recebeu vários prêmios e condecorações. Entre eles estão a Comenda da Ordem Nacional da Legião de Honra, concedida pelo governo francês, a Condecoração da Ordem da Amizade, ofertada pelo governo russo, o Prêmio Príncipe das Astúrias das Artes da Fundação de mesmo nome, o Prêmio Pritzker de Arquitetura dos Estados Unidos e o Cavaleiro Comendador da Ordem de São Gregório Magno, dado pelo Vaticano. Pouco mais de um mês antes de completar 105 anos, Oscar Niemeyer é internado com problemas respiratórios no Hospital Samaritano no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Com a saúde debilitada desde 2009, quando retirou a vesícula e parte do cólon, nossa personagem não resiste e no dia 5 de dezembro de 2012 para de funcionar a mente mais criativa que o século XX conheceu, Oscar Niemeyer. Para encerrar esse relembrando, vamos ouvir trechos de entrevista concedida por Niemeyer ao jornalista André Correia, do Correio Brasiliense Online, quando da comemoração de seu centenário.
Angelo procura intelectual. Ele procura o homem que sabe a posição dele como ser humano na Terra. Um minuto, né? E ele, diante desse universo fantástico, que o encanta e mas humilha ao mesmo tempo tão grande que é. Houve um período da arquitetura do Bauhaus, que era muito desgeneralizado, né? Introduzia a arquitetura como uma máquina de habitar. É nada disso, a gente ia fazer uma arquitetura, utilizar o Congresso, que é generoso, promete tudo, fazer uma arquitetura efetual, tem espanha. Eu me lembro que nós trabalhávamos num barracão que o teto era de zinco. Então, nos dias do tempo de frio, eu não, no frio, não vinha no inverno, era muito frio. A gente usava uns capotes de marinheiro. Eu me lembro a barulhada do granizo batendo no zinco do cano. Mas foi no meio daquela poeirada que foi feita em Brasília. A gente sentia como as coisas estavam mudando, o barulho das máquinas correndo, cavando a terra, né? Naquele sertão abandonado que era Brasília. E Brasília foi feita com apoio de JK e da obra. Né? Mas foi feita para nós arquitetos com muito problema, porque nós não tínhamos programas. Por exemplo, o Congresso Nacional foi feito. O que a gente tinha era a planta do terreno, os dados para a construção e a ideia é que de 80 deputados podia se prever no futuro o dobro, 160, e vieram 500. De modo que um prédio feito para 160 deputados não pode funcionar bem para 500. O Palácio do Planalto, por exemplo, eram 200 funcionários, e hoje tem 700. De modo que a pressa criou muito problema. Mas Brasília foi feita, o entusiasmo, trabalhando dia e noite. Né? Eu me lembro que o entusiasmo já está cá. Às vezes, de noite, fazia uma reunião lá no Palácio, chamava a gente, chamava o Diremando Reis para tocar violão. Me lembro que uma noite nós saímos do Palácio meia-noite, mais meia-noite. E ele parou assim, pegou pelo braço e olhando os prédios que surgiam e seus carros de beleza. De modo que mais arquitetura nos interessa é a luta política, é mudar o mundo, é fazer o mundo igual para todos, é lutar com o que interfere na América Latina e ameaça a gente, como é o Bush espalhando a miséria pelo mundo. O que nós lutamos agora é contra o homem especialista, o jeito só sabe de arquitetura, só sabe de engenharia, que cresceu querendo ser o vencedor. Né? O diabo sempre conhece o povo, as pessoas, sabe que a vida é difícil, sabe que há miséria, a gente quer não ficar dentro de si mesmo. A cidade deve ter a densidade demográfica fixada. Quando chegou naquele ponto, não é continuar, porque ela se degrada. Ao contrário, é para lá e fazer outra. As cidades devem ser multiplicáveis e não crescer assim, sem controle, como acontece.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje falo direto do balcão da presidente do Instituto Inclusão no Meio do Mundo, a Kersa Selimari. A Kersa Selimari criou um Instituto no Meio do Mundo, lá em Macapá, no Amapá, buscando levar acessibilidade e inclusão para o público com deficiência visual daquele estado. E é sobre o Instituto e ações que o Inclusão no Meio do Mundo já tem tomado que nós vamos falar. Primeiro, Kersa, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade para essa entrevista e, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Eu te agradeço, Renato. Cumprimento a todos os seus ouvintes, né? Grata pelo espaço. Quando precisar, a gente está aqui para atender sempre que for possível.
Kersa, o Inclusão no Meio do Mundo nasceu de uma brincadeira ou coisa séria de um grupo de WhatsApp. Conte para o nosso ouvinte como isso aconteceu.
Quando, em meados de 2016, né, quando começou o boom de smartphone, a gente resolveu criar um grupo de WhatsApp para ajudar as pessoas com deficiência visual a utilizar o smartphone, principalmente o leitor de tela TalkBack, né? Dávamos dicas também de VoiceOver, que é o leitor de telas do iPhone, mas porém utilizávamos mais o TalkBack. E a partir desse grupo criado, que foi crescendo, né? Hoje o grupo tem 224 pessoas de todos os lugares do Brasil, pessoas com deficiências e também sem deficiência. A partir desse grupo criado, teve a ideia da gente criar o Instituto Inclusão no Meio do Mundo para auxiliar mais as pessoas, não só através do smartphone, mas através de muitos outros projetos.
Você falou que foi criado para ensinar as pessoas a usar smartphone. E como pode ser isso? Um grupo de WhatsApp, se as pessoas não sabiam usar o smartphone, para ensinar a usar o smartphone?
A gente dava dicas para quem entrava, né? Explicava o objetivo do grupo. E geralmente as pessoas mandavam áudio, muito áudio, né? Mas tinha aquela questão de dúvidas, como é que eu vou utilizar o texto, como é que eu vou utilizar o teclado para escrever se eu não enxergo, quais são as dicas de utilizar o TalkBack, como é que funciona o TalkBack ou o VoiceOver, ou até o Shine Plus também, que é outro leitor de tela que tem. A gente começou a dar dicas de áudio, depois o pessoal foi se familiarizando, umas pessoas que tinham amigos também que tinham deficiência visual, foi entrando em contato comigo para colocar no grupo. E a gente foi explicando o objetivo do grupo e foi ensinando pelo WhatsApp mesmo, através de dicas de áudio, né? Mensagem de áudio, para essa pessoa poder utilizar o smartphone.
Começou ensinando o WhatsApp. E os demais aplicativos, como foram sendo apresentados e ensinados ao público?
Através de perguntas, né? As pessoas perguntavam como é que utiliza o navegador, como é que eu utilizo o Google, aí tem o comando do Google, né? O OK Google, para quem utiliza Android, tem a Siri, para quem utiliza iPhone, e a gente foi ensinando, né? Foi dizendo também através de mensagens de áudio, às vezes mensagem no privado, ou então mensagem dentro do grupo, dando dica, puxando o link da internet, baixando links e mostrando áudios de vídeo e áudios também, tem vídeo só o áudio mesmo. A gente foi colocando essa questão para as pessoas poderem aprender como é que usava o Chrome, como é que usava o OK Google, como é que utilizava a agenda telefônica, né? Porque tem várias dicas no YouTube também sobre isso. E a gente foi trazendo essas dicas para os usuários do grupo e também as pessoas que entravam em contato comigo através do privado.
Você falou a gente. A gente quem? Além de você, Kércia Celimari, quem mais participava em destrinchar o Android ou VoiceOver para os deficientes visuais?
Eu e o Manolo Costa, né, que é o nosso tesoureiro, é lá do Instituto Inclusão no Meio do Mundo, ele é meu namorado e está comigo junto nessa parceria. Fomos nós que começamos a dar dicas e também trouxemos outras pessoas para junto de nós, né, pessoas também com deficiência, como o Hilarielton, que tem baixa visão e é advogado, que está com a gente no Inclusão no Meio do Mundo. Temos o Rodrigo Antônio, que não possui deficiência, mas sempre que a gente precisa, ele está lá para nos ajudar. E temos também o Isaac Ribeiro, que tem deficiência visual, que também é um fera em configurar telefone. Às vezes acontece da pessoa com deficiência visual não ter o telefone configurado, né, ter o telefone desconfigurado, e ele configura para a gente. Eu acredito que ele entenda até mais do que eu nessa questão de configuração do aparelho em si. E a gente foi trazendo pessoas junto da gente, pessoas que queriam colaborar também.
Kércia Celimari, nossa conversa está muito esclarecedora, mas precisamos dar uma paradinha que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Kércia, no Papo no Balcão, o entrevistado ele pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Eu vou pedir a música Rap do Pharrell Williams. Porque é uma música que ela é uma música em inglês, porém a língua inglesa é considerada a linguagem universal, né? E quem procurar essa música, a tradução dela fala o refrão, porque eu sou feliz, né? E ela fala muito de felicidade, é uma música que remete à alegria, é uma música bem animada. Ela fez parte da trilha sonora do meu malvado favorito 2, é uma música que lembra muito a infância. E vocês vão gostar, é uma música que eu me identifico bastante. E é a trilha sonora do nosso programa de rádio Inclusão no Meio do Mundo.
Composição e interpretação Pharrell Williams, Rap.
Bring me down, can't none.
Você acabou de ouvir rap com Pharrell Williams. Felicidade é tudo na vida. Só não podemos esquecer que ela está dentro de nós mesmos. Não adianta procurar fora que não encontraremos. E para elevar mais ainda nossa alegria e felicidade, vamos ouvir os nossos...
pensamentos e reflexões.
Seja bem-vinda novamente ao Papo, grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança. Diga lá, como você está, minha querida?
Eu estou muito bem, Renato. Muito obrigada.
E qual a pérola que você apresentará nessa edição para o nosso ouvinte?
Meus pensamentos. Meus caminhos, minhas escolhas nem sempre retas. Minhas canções de mente aberta. Meus caminhos. Meus vinhos, minhas noites de frio, meus passeios no quarteirão, minhas mãos cobertas, meus caminhos em hora de chegada, minhas esquinas na rua da praia, meus cafés terapia, meus caminhos com pressa, minhas bolsas sempre cheias, meus sapatos desgastados no salto, meus caminhos, meus tropeços, meus acertos, minhas visitas de horas demoradas, de conversas relaxadas, de risos que se perdem pela janela fora, meus caminhos, meus espinhos, minhas manhãs, meu olhar sempre de cima, meus caminhos, meus sons, meus amores de peito rasgado, sempre sou eu em cada passo. Um pé, depois o outro. Em passadas me vou. Cada quadra é comigo que estou. Foi muito bom me ver por aqui.
Divina! Parabéns, Jorge Bragança. Como sempre, inspiradíssima. Um grande beijo para você.
Um beijo enorme para você, Renato.
Muito obrigado e até a próxima, Poetisa do Brasil. E você, ouvinte, tem alguma poesia, crônica ou escrito que quer divulgar aqui no Papo? Não passe vontade. Envie para nosso e-mail. Papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com ou mande pelo WhatsApp. 11 para quem não está em São Paulo, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Kércia Selimari, no bloco anterior, você falou que o grupo de WhatsApp deu abertura à criação do Instituto Inclusão no Meio do Mundo. E por que você e o Manolo viram essa possibilidade e essa necessidade da abertura de um instituto aí em Macapá?
Bem, nós percebemos a questão que aqui tem associações, associação A, associação B, e a gente não percebe muita participação dessas associações para com as pessoas com deficiência. E aí aqui em Macapá eu vi essa necessidade de criar um instituto para cá, para atender as pessoas com deficiência, não só atender as pessoas com deficiência, mas porém esclarecer a sociedade que não é deficiente referente à pessoa com deficiência. A questão de fazer com que ela saiba que não é porque a pessoa tem deficiência que ela é ineficiente, que ela não é capaz de casar, que ela não é capaz de namorar, que ela não é capaz de ter uma casa, de morar só. A pessoa é capaz de morar sozinha, de ter a sua vida, né, uma vida independente. O intuito do Instituto também é esse, de, além de acolher as pessoas com deficiência, acolher também as pessoas que não entendem essa deficiência e passarem a entender através de muitas ideias que a gente tem, como palestras para esclarecer a sociedade. A gente tem ideias de trazer para cursos de orientação e mobilidade, cursos de braille, cursos de soroban, cursos de atividades domésticas e muitas outras ideias. Não só essa, mas muitas outras ideias que a gente tem para pôr em prática. Os projetos são muitos. Eu fiz questão, quando eu criei o Instituto, idealizei na minha mente, eu fiz questão que ele fosse fundado em 11 de abril, que é o dia do meu aniversário. É porque foi um presente que, assim, entre aspas, eu me dei. E frisando essa data, né, porque, dependentemente de eu sair da presidência um dia, Eu vou sempre lembrar. 11 de abril foi o dia da criação, da fundação do Instituto Inclusão no Meio do Mundo. E ela vai ficar eternizada. Além de ser meu aniversário, é o dia da fundação. E eu posso ir desse plano bem velhinha, mas eu vou lembrar. Eu peço a Deus, assim, para me dar forças, para me encaminhar, que enquanto eu estiver à frente do Instituto e a próxima pessoa que vir após a minha saída, né, que eu não vou ficar eternamente na frente da presidência, que a pessoa tome conta e siga com o projeto adiante. Mas eu quero que eu saia com o Instituto consolidado e vou ficar sempre de olho para a próxima pessoa que vir, né, o próximo presidente que vir, tomar conta direitinho e seguir um projeto que eu tenho tanto carinho. E, se Deus quiser, daqui a uns 20 anos eu vou ter minha missão concretizada, né, porque eu creio que essa é a minha missão, é criar o Instituto e fazer com que ele cresça, apareça e aconteça.
E como tem sido a receptividade do público com e sem deficiência com relação ao Instituto?
Eles estão muito curiosos, né, porque, como eu te falei, até então a gente só conseguiu concretizar um projeto, mas foi porque a gente não tem sede, nem tem estrutura ainda no momento para fazer os outros. E as pessoas têm muita curiosidade. Tem algumas pessoas que elas ficam pensando, ah, vou ficar só nesse projeto, não vai sair desse projeto que já está. Mas não é assim, não. As coisas demoram um pouquinho para acontecer, infelizmente, pela burocracia. E também acredito que tem um tempo lá em cima, né? As coisas estão no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Porque se eu quisesse, né, o Instituto já estava aí com um prédio, estava, enfim, concretizado. Mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus.
E fala uma coisa para o nosso ouvinte. O Instituto já tem algum apoio governamental ou ainda não?
Até o momento, não.
De nenhuma instituição, nenhum órgão, nada ainda apoia?
Digamos assim, o único apoio que a gente tem é do ECRA, que está nos conseguindo um terreno, né? Um terreno para a gente construir a sede. É o apoio do nosso amigo Gessuliano Pinto, que trabalha no ECRA, ele está conseguindo esse terreno para a gente construir a sede. É o único apoio concreto, assim, que a gente pode dizer que tem. Quando se trata de instituições, de governo, enfim, não é nem do governo, né? Mas quando se trata, assim, algo concreto, alguém para que está conseguindo o terreno para a gente.
E já tem previsão de quando esse terreno estará nas mãos do Instituto do Meio do Mundo?
Muito em breve, né? Porque ele sempre fica falando que demora um pouquinho pela burocracia para sair. Mas acredito que até o comecinho do ano que vem, se Deus quiser, nós já teremos a escritura na mão.
Então será definitivo, não será comodato, concessão, nem nada?
Não, será definitivo o terreno, será do Instituto Inclusão no Meio do Mundo, será uma doação para o Instituto.
Kércia, nossa conversa continua muito boa, mas precisamos dar outra paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede. A gente toca.
Quem faz o pedido musical nesse papo é a ouvinte Simone Camargo, do bairro de Itaquera, aqui em São Paulo. Ela quer ouvir e compartilhar com você. Composição e interpretação Paulo Diniz, Pingos de Amor.
A vida passa telefone e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo?
Pingos e Amor foi interpretada pelo Paulo Diniz. Pingos, chuvas, elas aumentam nesta estação do ano. Então vamos saber de cuidados que devemos tomar para evitar o acúmulo de água com as nossas...
Dicas e curiosidades.
Como prevenir a proliferação da dengue. Dengue, febre amarela, chikungunya, zika vírus, doenças perigosas que podem ser fatais, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Nós podemos ajudar no combate a ele. O principal foco de reprodução é água parada, limpa ou pouco poluída. Tire um dia para fazer uma vistoria onde você mora ou trabalha. Muitas pessoas utilizam pneus usados como vasos. Isso não tem problema, a reciclagem é bem-vinda, mas observe se eles não estão acumulando água. Se sim, faça pequenos furos na parte inferior para que a água escorra e não se transforme em um berçário para as larvas do mosquito. Outro lugar que pode haver acúmulo de água é sobre lajes. Após as chuvas, olhe se ficaram poças d'água. Vistorie com frequência as calhas. Folhas e sujeiras ao redor da descida de escoamento pode gerar acumulação, sendo um local propício para a reprodução do mosquito. Verifique sempre os ralos de sua casa. Como eles possuem uma parte que acumula água para impedir a passagem de cheiro e insetos, caso não haja troca constante, se transformarão num ambiente propício para a reprodução do hospedeiro. Outro foco são vasilhas que ficam embaixo de vasos de plantas. Elas captam água da régua ou de chuva. Cubra elas com areia, eliminando o risco de ter um criadouro. Limpe caixas d'água a cada 6 meses com produto apropriado. Ela deve estar sempre bem fechada e com tampa em boas condições. Se houver rachaduras, coloque uma nova. Troque água de vasilhas que seu animal de estimação utiliza. Não deixe copos, latas, garrafas ou outros recipientes em locais descobertos. Eles acumulam água da chuva, sendo propício para a reprodução do mosquito. Se tiver piscina em sua casa ou no edifício onde mora, não economize com material de tratamento. Utilize os produtos corretos e na quantidade indicada para a capacidade do seu tanque. Se for deixar ela sem uso, esvazie e confira que não existe líquido acumulado no fundo. O mesmo vale para espelhos d'água ou lagos artificiais. Jamais descarte lixo em terrenos baldios, deposite em recipientes ou sacos abertos. Essas práticas são prato cheio para o Aedes aegypti. Fique de olho em plantas que acumulam água em suas folhas, como as bromélias. Faça regas com uma solução de 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Isso evita que o mosquito deposite seus ovos nelas. E para finalizar, sempre que observar uma situação que pode colocar em risco você, sua família ou a vizinhança, avise um agente público de saúde. Ele saberá quais medidas tomar.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Kércia, no bloco anterior você falou do único projeto que até agora foi colocado em prática pelo Instituto Inclusão no Meio do Mundo, que é a Web Rádio. Por que a Web Rádio foi o primeiro projeto do Instituto a ser concretizado?
Porque, assim como o grupo do WhatsApp, eu queria levar a informação até as pessoas que não podiam tê-la. O Inclusão no Meio do Mundo, o nome Inclusão no Meio do Mundo, foi criado mesmo para incluir. Nós já fazíamos o programa Inclusão no Meio do Mundo, que é o carro-chefe da rádio, noutras rádios. Nós começamos na rádio comunitária, a Rádio 105, aqui de Macapá. Depois, nós fomos para a rádio oficial do governo, a Rádio Difusora. Ficamos lá por 4 meses, mais ou menos, na Rádio 105, nós ficamos por 8 meses. Depois a gente decidiu criar a Rádio Web, que foi criada em 17 de junho de 2017, foi inaugurada. Que é uma rádio nossa, uma rádio voltada para a pessoa com deficiência. Ela tem uma programação eclética, né? Tem programação evangélica, tem programação com músicas antigas, bolero, tem programação com músicas atuais, tem rock, programa de notícia. Mas o objetivo fundamental dela é levar a informação, como eu falei, até quem não pode. E o carro-chefe dela é o programa Inclusão no Meio do Mundo, que a gente usa o mesmo formato que a gente usou nas rádios anteriores que a gente fez, que é um programa que acontece todos os sábados, de 8 horas da manhã ao meio-dia. Nele tem entrevistas, tanto entrevistas locais, quanto entrevistas de fora aqui de Macapá, onde a gente traz a informação para a pessoa com deficiência, e também traz entretenimento, assim, um entretenimento diferenciado. Eu gosto muito de dublagem. né, pelo fato de eu ser pessoa com deficiência visual, eu me identifico muito com essa questão da voz e da dublagem. E a gente lançou o quadro Versão Brasileira e eu procuro sempre trazer essa questão para diferenciar um pouquinho das entrevistas, porque às vezes a gente traz assuntos muito pesados, né? A gente não fica só na alegria, como eu gosto muito de programas alegres, de temas alegres, mas a gente traz umas notícias meio pesadas, né? Pode ser uns assuntos meio tristes, aí eu sempre trago, procuro trazer essa questão da dublagem para diferenciar, como eu falei, né? A gente já falou também sobre audiodescrição. A rádio, ela é um projeto que me dá muita alegria, porque eu sempre me identifiquei com rádio. Tem um amigo que eu conheço há cerca de uns 10 anos, acho que ele previu, né? Ele sempre falava para mim que eu tinha voz de locutora. Não sei se eu tenho, eu acho que não, até hoje, mas ele dizia para mim, você tem voz de locutora e tal. E eu sempre me identifiquei com rádio, por isso que eu acredito eu que eu coloquei esse projeto em prática primeiramente, pela identificação. E depois a informação, né? Levar a informação até a pessoa que precisa.
Kércia, fala para o nosso ouvinte quem foram os principais entrevistados do programa Inclusão no Meio do Mundo.
Daí a gente já entrevistou o Mário Jorge Andrade, que é o dublador do John Travolta e do Ed Murphy, dublador oficial no Brasil. Já entrevistou o Mauro Castro, que é a voz oficial do Hulk, o Hulk da Marvel aqui no Brasil. O Figueira Júnior, que dubla muito anime, ele é o Android 17 Dragon Ball Z. E a última entrevista foi que a gente falou com o Nelson Machado, que é o dublador oficial do Kiko, né? O Kiko do Chaves aqui no Brasil. E entrevistamos o Felipe Diogo, vários jornalistas aí que trabalham também na área da pessoa com deficiência, que são pessoas com deficiência, trabalham na área. Já falamos com você, né, Renato? Já participou lá conosco.
Você falou no porquê do nome Inclusão. Mas com certeza o nosso ouvinte está curiosíssimo para saber o porquê do meio do mundo. Explique para ele.
Inclusão no meio do mundo é porque aqui em Macapá é a única capital do mundo que passa a linha do Equador, que dá para ver a linha do Equador. São 6 cidades no planeta que passam a linha do Equador e aqui é a capital. Então tem o equinócio que acontece em março e em setembro. Esse equinócio é a passagem do hemisfério norte para o hemisfério sul, devido à rotação da Terra. Você consegue ver através do monumento Marco Zero, que é um ponto turístico, inclusive aqui perto de casa. Vem muita gente de fora para ver essa questão da passagem. Tem um obelisco, onde quando tem o equinócio, em março e em setembro, você vai visualizar e quando está assim, escurecendo, dá para você ver a passagem do sol, passando por esse obelisco. Para quem não sabe, o obelisco tem uma torre, né, tem no topo dessa torre tem esse buraquinho e o sol passa por dentro desse buraco. E tem também um ditado popular que minha avó falava muito, né? Onde é que tá fulano? Ah, tá no meio do mundo. Então, eu fiz uma espécie de duplo sentido. Aqui é o meio do mundo. Então, nada mais do que colocar a inclusão no meio do mundo. As pessoas acham perfeito, acho que foi uma sacada e tanto. Tem muita gente que já me disse isso. Eu acho que também foi uma inspiração divina que eu tive em criar esse nome, Inclusão no Meio do Mundo. Acho que não veio nem de mim. Deve ter vindo aí de alguma pessoa lá de cima assim, que me intuiu a criar esse nome. Porque eu falo muito nessa questão, Renato, porque eu sou espírita, né? Eu acredito. Pode ter uma equipe aqui nos ajudando aqui na Terra, mas tem uma equipe muito maior lá me orientando, graças a Deus, né, para poder levar esse projeto adiante. Porque a minha mãe, ela falou para mim uma vez que eu sou muito corajosa em criar esse projeto, porque a gente vai estar lidando quando, se um dia vir verba pública, a gente vai estar lidando não com o nosso dinheiro, não com o nosso recurso, mas com o recurso público. E isso vai ser prestado contas a todo momento. Eu sempre frisei por essa questão da transparência. Então, quem quiser saber as informações, já poder também ouvir através da nossa rádio web Inclusão no Meio do Mundo.
Kércia, você falou que o programa Inclusão no Meio do Mundo começou em uma rádio comunitária e uma governamental. Por que tão pouco tempo ficou nessas rádios?
Na rádio comunitária, a gente tinha que ter toda uma logística. É tanto uma mensalidade, ter que pagar uma mensalidade para a rádio, quanto a logística de ir e vir. E como a gente não teve recurso de doação, devido à rádio ser muito longe também, né? Era praticamente do outro lado da cidade. Aí depois veio o convite para a gente participar da rádio governamental, através de um amigo nosso. Lá o trabalho era totalmente voluntário, assim como na rádio comunitária também. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu uma certa implicância de algumas pessoas de dentro da rádio conosco, que uns operadores que saíam da sala e não nos avisavam, porque eu e o Manu não enxergamos, então as pessoas saíam e não nos avisavam, ficavam soltando piadinha, acho que o programa de vocês não vai pro ar. A gente pediu, porque o nosso programa na rádio comunitária era dia de sábado, era o mesmo formato de inclusão de hoje. E na rádio governamental era domingo de 1h30 às 12h30. E ficou inviável porque a gente não conseguia entrevistar de jeito nenhum. Por telefone a gente conseguia, mas local a gente não conseguia. Eu pedi várias vezes para a gente mudar de dia, porque continuasse o mesmo tempo, mas que a gente mudasse de dia e eles foram irredutíveis. Eu e o Manu, nós entramos em comum acordo e preferimos não mais ficar. E hoje em dia, né, Deus sabe o que faz. A gente, às vezes a gente fica triste porque pensa que não vai ter outra oportunidade, né? E hoje em dia nós estamos com uma rádio própria, né? Uma rádio que é nossa, que está ali para atender todo mundo. A gente não transmite só programa daqui, né? A gente transmite programa de fora também, como o nosso amigo Zé Orlando, o Red Inbox. Nós transmitimos o programa do Felipe Diogo, o Espaço da Inclusão, nós abrimos o leque para fazer a inclusão realmente acontecer.
Kércia, a nossa conversa continua excelente, mas precisamos dar outra paradinha que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Nesse programa, a produção quer oferecer para você uma canção especialíssima. Ela fala da vida e história de um povo. Curta! De Lula e Lucina, com Ney Matogrosso, Bandoleiro.
Fossem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas terra de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. E se falasses magia, sonho e fantasia? E se falasses encanto, quebranto e condão? Não te enganarias, não te enganarias, não te enganarias, de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Falasses magia, sonho e fantasia? E se falasses encanto, quebranto e condão? Feitiço, transe, viagem, alucinação, we'll be right back.
Belém, Mato Grosso, cantou Bandoleiro. Pois é, um povo sempre discriminado, mas com uma ética, moral e educação a toda prova, e com conhecimentos que fariam mudar o curso da história. Bom, mas agora chegou a hora de curtirmos o nosso...
Galera Sound.
Quem enviou a montagem para o quadro foi Andressa Tessarolo, também conhecida como Fofuxa. Vamos ouvir?
Ai, não consigo ler desse deficiente visual, acha que eu travei, não é isso, é que eu estou cego como ele, socorro, porque ele não aciona o NVDA, será que ele não tem o NVDA instalado no PC, ai, para estar me machucando.
Alma Jals, por sorte sua e do deficiente visual, ele tem ele aqui, sempre me deixou no canto mais apertado do HD que pode, achando que eu não servia pra nada, agora se não fosse eu, ele estaria mais cego do que já é, sem leitor nenhum pra ficar lendo as gracinhas que esse infeliz faz o dia inteiro no Twitter, entrando em sites pornográficos. Esse deficiente visual acha que eu não vejo o que ele faz nesse computador. Acabou a palhaçada, vou ler só o que eu quiser. Quando eu não concordar com algo eu travo e não leio nem sobre tortura.
Xiii, tu se encrencou agora NVDA, o deficiente visual já está no painel de controle procurando você pra desinstalar, tu vai me deixar sozinho, o Ricardo e a Gabriela vivem dormindo e namorando, o sistema vai travar, eu não vou conseguir ler nada, o Ricardo e a Gabriela não são leitores, será que o deficiente visual vai colocar o virtual pra ler as coisas pra ele? NVDA, fala comigo NVDA.
Não posso fazer mais nada, estou, sendo desinstalado, ai não tem...
Já era, já foi, quem mandou esse idiota dar um de bom, ele podia ter levado alguma DLL da Fredon pra eu ficar mudo de vez, já estou cego mesmo, não vou ter nenhuma serventia nesse PC, tomara que essa catraia pegue um vírus e me leve embora daqui.
Muito engraçado, Andressa, parabéns pela montagem e obrigado por compartilhar com o nosso ouvinte. E você, amigo ou amiga, tem uma montagem que quer ver publicada no programa? Não passe vontade, envie para nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou mande via WhatsApp para o número 11, se você estiver fora de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Kércia, no bloco anterior você falou da inclusão no meio do mundo, como começou na rádio comunitária e na governamental, e agora na web rádio Inclusão no Meio do Mundo. Na web rádio, além do âncora Inclusão no Meio do Mundo, quais os outros programas principais que são transmitidos?
Nós temos o Nas Ondas do Rádio, que é um programa que passa de 9 da manhã ao meio-dia. Temos o Raízes do Rock, que é um programa que passa aos domingos, 18 horas às 22. Temos o programa Tribuna da Cidade, que é um programa que passa 6 da manhã às 10 da manhã. Tem o programa, tem a sexta, uma sexta que nós fazemos, que é a Sexta de Louvor, é Tempo de Colheita. Depois vem o programa Sexta Livre e depois o Mobiliza Brasil, que é das 14 horas até às 18 horas. O programa Reggae in Box com o José Orlando, que nós temos também, que é de segunda a quarta, das 19h30 até às 23 horas que ele apresenta. E o programa Espaço da Inclusão com o Felipe Diogo, que é das 13 às 14 horas. Então essa é a nossa grade de programação, né? Uma grade vasta, mas porém tem muito horário vago, infelizmente. A gente espera que no ano que vem tenha mais programas para a gente poder difundir a informação e venha mais programas também voltados à pessoa com deficiência, né? E fica o convite para os seus ouvintes, quem quiser participar, a gente, como eu coloquei, a gente transmite o programa do Zé Orlando, transmite o programa do Felipe Diogo, que são programas de São Paulo. Fica o convite para os seus ouvintes que quiserem participar, né? Quem tenha interesse em transmitir um programa pela nossa rádio, só entrar em contato com a gente.
Projetos. Quais os primeiros projetos que o Instituto Inclusão no Meio do Mundo pretende colocar em prática a partir de 2018?
O projeto é, após adquirir o terreno, nós vamos correr atrás de verba, seja verba federal, seja verba estadual, seja verba de onde for, né? Uma verba honesta e que venha para construir a sede. É o primeiro passo, acredito, que é construir a sede do Instituto. Isso leva tempo, né? Acredito que em cerca de 3 anos, no máximo, até menos, começar os projetos com cursos de orientação e mobilidade, curso de braille, curso de soroban, curso de atividades da vida diária, palestras motivacionais, palestras para esclarecer a pessoa que não possui deficiência referente à deficiência, serviços como serviço de advocacia para atender a classe da pessoa com deficiência que precisa desse atendimento, que não tem condições de pagar um advogado. A gente tem a parceria do nosso amigo Larry Elton, que é advogado, que vai nos auxiliar nesse quesito. Temos também projetos de atendimento de saúde, como consultas oftalmológicas. A gente quer trazer essa questão para o Instituto, fazer uma lojinha para oferecer produtos que aqui em Macapá não tem, voltados para a pessoa com deficiência, não só visual, como também as demais deficiências que existem. E a gente sabe que por aí afora tem muitos objetos a serem vendidos e ofertados também, que as pessoas daqui, infelizmente, não têm. Ou não tem como ter acesso a esses projetos. A gente quer trazer também. No futuro, trazer as pessoas para conhecer aqui o Instituto, quando estiver pronto, e oferecer serviços também. Renato, porque a gente sabe que tem instituições como o Benjamin Constant, que oferecem serviços para todo o Brasil. Tem também o Padre Chico, que não é instituto, mas também oferece serviço, é o Saracubicheque, tem uma sede aqui, tem uma sede em Brasília, Fortaleza também tem uma sede do Sara. Enfim, essas instituições que oferecem esse tipo de serviço para auxiliar a pessoa com deficiência, todos são bem-vindos. E a gente quer fazer parte desses serviços também, dessas instituições.
Pois é, Kersi, o nosso tempo está esgotando. Você quer deixar contatos para o ouvinte que queira conhecer mais o Instituto Inclusão no Meio do Mundo, o trabalho de vocês, ou até mesmo contato pessoal? Fique à vontade.
E vou deixar aqui os contatos. Para você que quer conhecer um pouquinho mais da Rádio Web Inclusão no Meio do Mundo, do Instituto Inclusão no Meio do Mundo, dos projetos que o Instituto irá oferecer no futuro e que já oferece como a Rádio Web, é só você curtir a página do Instituto Inclusão no Meio do Mundo no Facebook, facebook.com/Instituto Inclusão no Meio do Mundo. E você pode ouvir a nossa rádio pela Play Store, através do aplicativo da Play Store, o Inclusão no Meio do Mundo. Você procura lá na Play Store, Inclusão no Meio do Mundo, e vai baixar o nosso aplicativo. Lembrando, Renato, que é o primeiro aplicativo acessível do Brasil de rádio. Ele é totalmente compatível com o TalkBack. Então, você que utiliza o TalkBack, ele é totalmente compatível. E também estamos, para quem utiliza iPhone, nós também estamos no TuneIn e no RádioNet. É só você procurar Inclusão no Meio do Mundo dentro dos aplicativos. E para quem quer entrar em contato comigo, né, saber um pouquinho mais da gente, enfim, ou então fazer parte do grupo Inclusão no Meio do Mundo no WhatsApp, é só entrar em contato com o meu WhatsApp pessoal. É 96, código de área, 991524701. 96991524701.
Kersi, muito obrigado pela sua participação no programa Papo no Balcão. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Sim, primeiramente eu queria agradecer a você, Renato, pela oportunidade. Agradecer a todos os seus ouvintes que estão nos acompanhando. Desejar parabéns a você pelo seu programa, pela sua competência. Parabéns a você como sua amiga pessoal, né? Já me considero amiga pessoal. Parabéns a você pelo seu excelente trabalho. E agradecendo mais uma vez a você pelo espaço e todos os seus ouvintes.
Eu é que agradeço demais, Kersi, a sua disponibilidade de tempo para o programa. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da Kersi Celimari, presidente do Instituto Inclusão no Meio do Mundo, lá de Macapá. Na sequência, Vanderu Rosola e seu programa Salada Musical. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-os, vós. Há 14 anos em seu coração.